Bom dia. Estamos no grupo de trabalho para análise da proposta de lei 123, cuja epígrafe aprovava o novo regime jurídico dos serviços de pagamento de moeda eletrónica, transpondo a diretiva 2015/2366. Vamos proceder à audição da autoridade da concorrência. Estão presentes entre nós a doutora Ana Sofia Rodrigues, economista-chefe da Autoridade da Concorrência, a doutora Teresa Duarte, assessora de comunicação, e a doutora Mariana Vital Morgado, chefe de gabinete da senhora Presidente. Antes de mais, agradeço a presença da Autoridade da Concorrência. Trata-se de uma matéria que o Parlamento tem vindo a analisar com alguma preocupação, tendo em consideração até o atraso que neste momento já ocorre. Entendemos no momento que pior do que não ter legislação é exatamente ter uma má legislação, e nessas circunstâncias foram aprovadas na Comissão de Orçamento e Finanças um conjunto de audições para análise desta matéria. Sem mais delongas, dava talvez a palavra à Autoridade da Concorrência, no entanto, estabelecendo aqui uma grelha para a condução dos trabalhos, tratando-se do grupo de trabalho, normalmente os trabalhos são mais informais, não têm o formalismo que a Comissão normalmente tem, no entanto, uma vez que há outros afazeres também no Parlamento, dado que temos outras comissões, eu recomendaria que tentássemos ser o mais objetivos possíveis. No entanto, naturalmente, trata-se de esclarecimento de questões bastante importantes e, por isso, se houver necessidade de estender um pouco mais, não tem qualquer problema. Mas, que talvez para uma intervenção inicial, 10 a 15 minutos, uma intervenção inicial. Depois, os grupos parlamentares, e estão presentes neste momento três grupos parlamentares, o PSD, o PS e o CDS. Intervirão com intervenções na ordem dos 5 minutos, cada grupo parlamentar. E depois, nessa sequência, as senhoras representantes da Autoridade da Concorrência poderão ainda prestar alguns esclarecimentos ou alguns factos adicionais que queiram acrescentar. Portanto, sem mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e dava então a palavra à doutora Ana Sofia Rodrigues. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Eu vou começar com uma breve apresentação, também para dar algum enquadramento da temática em termos da atividade da Autoridade da Concorrência. Começava por referir que o setor da banca, dos mercados financeiros e dos seguros foi incluído nas prioridades de política de concorrência para o ano 2018. Portanto, a autoridade entende que neste setor é importante e assumiu a sua missão de adotar iniciativas de promoção da concorrência através da elaboração de pareceres, estudos e recomendações para o setor. Por outro lado, a matéria da economia digital e os desafios que a inovação coloca, desafios e oportunidades que a inovação coloca em determinados setores da economia, é também uma das prioridades de política de concorrência e, como tal, a temática que hoje aqui se discute cruza duas áreas prioritárias de atuação: a economia digital e o setor da banca, dos mercados financeiros e dos seguros. E a autoridade, enquanto entidade independente e com competências transversais a todos os setores da economia, entende ter aqui um papel importante na promoção da concorrência e da inovação em benefício dos consumidores. Ora bem, em resultado desse contexto, a autoridade analisou os serviços de pagamento, o setor dos serviços de pagamento, e elaborou um issues paper em que identifica as principais questões sobre a temática em abril de 2018, um issues paper sobre inovação tecnológica e concorrência no setor financeiro em Portugal, O enfoque da análise da Autoridade da Concorrência são as condições de entrada para novos operadores assentes em novas tecnologias de negócio, não só nos serviços de pagamento, mas também no financiamento colaborativo, que não é uma matéria que seja coberta por esta proposta de lei, mas que, contudo, foi coberta, com ela se relaciona, são temáticas semelhantes, e foi coberta no issues paper da Autoridade da Concorrência, que toca também em outros assuntos de mercados financeiros, como seja o robo advisor e também o InsurTech, isto é, as novas tecnologias aplicadas ao setor dos seguros. A autoridade ouviu, manteve reuniões bilaterais com vários stakeholders no desenvolvimento deste issues paper, para perceber um pouco quais eram as diferentes perspectivas no mercado, isto desde reguladores setoriais, mas também novos prestadores de serviços assentes em novas tecnologias e também operadores incumbentes, associações de operações incumbentes no setor. Sem prejuízo de ter ouvido e ter contactado com todos estes stakeholders, a autoridade achou que era muito pertinente colocar as suas conclusões, as suas recomendações em consulta pública. Esta consulta pública está a decorrer e a terminar amanhã. É o final do prazo de consulta pública que a Autoridade da Concorrência estipulou, também com o objetivo de promover uma discussão sobre estas questões numa ótica de concorrência, dando o contributo, a sua visão em termos de concorrência, que a autoridade entende que é premente que seja ouvida e que seja, no fundo, determinante nas opções a tomar sobre esta matéria. Para além desta iniciativa de promoção de concorrência, da publicação deste relatório, do lançamento desta consulta pública, a Autoridade da Concorrência elaborou também um parecer que enviou a 30 de janeiro deste ano ao gabinete do Sr. Ministro da Economia sobre a proposta de lei de transposição da Diretiva da União Europeia 2015-2366, ou seja, a dita Diretiva dos Serviços de Pagamento 2, e eu vou também abordar quais foram as temáticas que foram realçadas pela Autoridade da Concorrência neste parecer, e o que é que foi acolhido já nesta proposta que agora está a ser analisada e aquilo que não foi acolhido. Ora bem, no issues paper da Autoridade da Concorrência, a ADC destaca desde logo a importância que estes novos modelos de negócio podem trazer assentes nestas novas tecnologias em termos de alargar o leque de escolha para os consumidores, de fornecer novas formas de utilização de serviços de pagamentos, novas formas de acesso aos serviços financeiros, não só serviços de pagamento, mas também ao financiamento colaborativo, por exemplo, são novas oportunidades que oferecem não só variedade de escolha, serviços mais convenientes e também mais competitivos, porque alguns desses novos operadores conseguem ter custos operacionais mais reduzidos e assim praticar preços competitivos. Isto vem, no fundo, introduzir uma nova pressão concorrencial num setor que sabemos que é concentrado e que com reduzida contestabilidade, porque há elevadas barreiras à entrada, e daí a importância crucial que, do ponto de vista de concorrência, esta inovação pode trazer e que a autoridade acha que é muito importante que se criem as condições para que ela aconteça. No issues paper da ADC, identificaram-se barreiras à entrada e à expansão destes novos operadores, que prestam os serviços assentes em novas tecnologias e novos modelos de negócio. Estas barreiras têm naturezas diversas. Eu destacaria as barreiras de caráter regulatório e as barreiras de caráter estratégico. As barreiras de caráter regulatório têm a ver com, no fundo, uma ausência de um enquadramento regulatório, que é isso que aliás, se procura com esta proposta de lei a cautelar, aplicado a estes novos serviços de pagamento. Aliás, a própria Diretiva de Serviços de Pagamento 2 vem no sentido de reconhecer que houve desenvolvimentos de inovação tecnológica no mercado face à Diretiva de Serviços de Pagamento 1. Há novos tipos de prestadores que não estavam considerados na Diretiva de Serviços de Pagamento 1, porque foram desenvolvimentos que, entretanto, ocorreram, e daí também a necessidade de ter adotado esta diretiva, porque há, de facto, um vazio em termos de regulamentação que cria uma desadequação do nosso modelo legislativo, legal e regulatório face à atual realidade de mercado e que é importante dar resposta. Este é um tipo de barreira que identificou a autoridade. O outro tipo de barreira muito importante são as barreiras estratégicas. A autoridade identificou um risco de encerramento do mercado pelos operadores incumbentes aos novos entrantes. E porquê que este risco se coloca? Coloca-se porque os novos entrantes dependem de inputs que são detidos pelos bancos, pelos operadores incumbentes, para prestar serviços que vão ser serviços concorrentes dos serviços que os operadores incumbentes prestam. Ora, daí que os incentivos dos operadores incumbentes para conceder o acesso a estes inputs sejam limitados e que se cria aqui um risco de encerramento do mercado, desde logo de encerramento do acesso a dados de conta dos clientes, que são essenciais para que os novos prestadores possam oferecer os serviços que são solicitados pelos clientes, mas também do acesso a infraestruturas bancárias que são essenciais para a prestação destes serviços de pagamento. Ora, este contexto é ainda agravado no sistema de pagamentos de retalho em Portugal, pelo facto de termos um operador, que é a Cibs, tem um papel muito substancial e muito relevante nos serviços, no sistema de pagamentos e múltiplo. Nós sabemos que a Cibs detém a rede multibanco, que é o único scheme de pagamentos nacional para operações a débito. Sabemos também que é quase monopolista na prestação de serviços de processamento de pagamentos por cartão e, além do mais, presta serviços técnicos no sistema de compensação interbancária por contrato com o Banco de Portugal. Adicionalmente, a Cibs é detida em 85% do seu capital social pelos 5 maiores bancos ativos no sistema, na banca a retalho em Portugal. Ora, daí que os novos operadores fintech, que assim se designam, são concorrentes de serviços oferecidos pelos bancos, que também podem eles inovar, responder com inovação, e portanto são concorrentes de serviços dos bancos, mas são também concorrentes da Cibs, que é participada dos bancos, e daí que todo este relacionamento intrincado do sistema de pagamentos em Portugal reforça preocupações de encerramento do mercado que a autoridade entendeu destacar e que não deixará de acompanhar, porque para além do processo de transposição desta diretiva e da adoção desta proposta de lei, há depois uma fase de implementação que encerra riscos importantes e a autoridade não deixará de estar atenta enquanto entidade responsável para a aplicação das leis da concorrência e não deixará de intervir se for caso disso. Ora bem, no Issues Paper, para além de identificarmos, fazemos um diagnóstico dos problemas e dos riscos, apresentamos também um conjunto de recomendações, não só para os serviços de pagamento, mas também para outros serviços financeiros. Eu destacaria alguma destas recomendações de forma sucinta. Desde logo se recomenda que as medidas que sejam adotadas neste tema sejam norteadas pelos princípios da regulação eficiente e que procurem limitar as barreiras à entrada e à expansão que foram também identificadas pela Autoridade da Concorrência no seu Issues Paper. Por outro lado, e como já foi aqui referido, há uma premência da transposição célere desta diretiva e a autoridade recomenda que haja uma celeridade nesta transposição, até porque enquanto a transposição não ocorrer, nós, e a verdade é que o prazo terminou a 13 de janeiro do início deste ano, isto cria aqui um desfasamento em termos de tempo entre o nosso enquadramento legal e a realidade de mercado, que não é inócuo. Isto é, ao passar o tempo, os incumbentes vão tendo aquilo que se chama uma first mover advantage, vão incorporando eles próprios a inovação nas suas estratégias de mercado e podem com isso colocar em desvantagem a pressão concorrencial que trazia grandes benefícios para os consumidores e que importa promover e não obstaculizar. Também recomenda que, para além desta questão da transposição, que os reguladores adotem iniciativas promotoras da inovação, como seja, por exemplo, a introdução de sandboxes regulatórias e hubs de inovação, mas em particular as sandboxes regulatórias que, no fundo, permitem estreitar a comunicação entre os reguladores setoriais, isto, obviamente, que num setor com grande regulação e com um grande custo regulatório, que obviamente que é necessário, atendendo aos riscos que encerram estas atividades, esta comunicação estreita permite aligeirar o custo dessas barreiras regulatórias e promover, assim, a inovação. Por outro lado, também, as sandboxes regulatórias permitem testar novas ideias em ambientes controlados, que, por um lado, salvaguardam as questões de segurança, mas, por outro lado, também criam condições para que, protegendo a integridade do sistema, se consiga promover a inovação também. Em termos da legislação e da regulamentação, ou seja, para além desta iniciativa legislativa, haverá depois a regulamentação secundária que é adotada para a sua implementação, a autoridade recomenda que ela seja proporcional, eficiente e ajustada à realidade do mercado. Proporcional no sentido em que não devem ser impostos requisitos desnecessários face ao risco específico da atividade que estes novos prestadores encerram e que é obviamente diferente daquela que é a atividade, por exemplo, de recepção de depósitos e, como tal, aos riscos, as medidas, os requisitos devem ser ajustadas ao risco de atividade daqueles e não, obviamente, do setor bancário como um todo, devem ser ajustadas às especificidades dos operadores. Depois temos também recomendações que eu vou referir apenas rapidamente, porque não tem a ver com os serviços de pagamento, mas com os mercados financeiros, com outros serviços financeiros, como, por exemplo, o financiamento colaborativo RoboAdvisor e o InsurTech. No caso do financiamento colaborativo, a autoridade alerta para o facto de poder existir aqui dois regimes jurídicos paralelos, o português, que já está em vigor, e o europeu, uma vez que há um regulamento sobre crowdfunding a nível europeu que foi proposto e que será apreciado pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Depois também a legislação a nível nacional introduz limites ao investimento, que a autoridade entende que pode impor restrições desnecessárias e, como tal, recomenda que a necessidade e a proporcionalidade destes limites ao investimento sejam avaliadas. No caso dos serviços InsurTech e RoboAdvisor, aquilo que a autoridade defende é um enquadramento regulatório, mais uma vez, eficiente, proporcional e não discriminatório, isto é, que seja tecnologicamente neutro, que não discrimine novas formas de prestação de serviços. Isto são algumas recomendações gerais que fazemos. Agora, a importância da Diretiva de Serviços de Pagamento. Ora bem, tendo-se identificado que há aqui um desfasamento entre o enquadramento legislativo a nível europeu e também em Portugal e as realidades dos serviços de pagamento, a Diretiva de Serviços de Pagamento 2 vem colmatar essa lacuna, vem procurar dar uma resposta legal àquilo que foram os desenvolvimentos do mercado, até porque um setor de serviços de pagamento concorrencial e aberto à inovação é crucial não só para os consumidores, para o bem-estar dos consumidores, mas também para o funcionamento eficiente da economia. Esta diretiva vem proporcionar mais escolha, mais transparência, mais segurança, e eu ponho a tónica no aspecto da segurança, que é um aspecto crucial desta diretiva que importa esclarecer, e também a maior eficácia para prestadores e utilizadores de serviços de pagamento. Aliás, a exposição de motivos da proposta de lei que hoje aqui discutimos refere precisamente a importância de reduzir as barreiras à entrada e à expansão dos novos tipos de prestadores de serviços e contribuir para um enquadramento legal e regulamentar que assegure certeza jurídica, porque a certeza jurídica é crucial para as decisões das empresas e dos consumidores também, e que permita acomodar a inovação sempre em benefício dos consumidores, sob a forma de mais escolha e preços mais competitivos, serviços mais convenientes. Eu destacaria aqui três alterações fundamentais associadas à nova diretiva. Desde logo, há dois tipos novos de serviços, de prestadores de serviços que não estavam cobertos na Diretiva de Serviços de Pagamento 1, os serviços de iniciação de pagamentos e os serviços de informação sobre contas. São chamados os Third Party Providers no âmbito da Diretiva dos Serviços de Pagamento 2. Um outro aspecto crucial da Diretiva de Serviços de Pagamento é o acesso aos dados das contas de pagamento das instituições incumbentes a estes third party providers, porque é um input essencial, isto sempre mediante o consentimento expresso dos clientes. E isso é importante, porque é importante desmistificar-se aqui questões de segurança. A Diretiva vem, aliás, assegurar que há um enquadramento regulatório que reforça a segurança com vários requisitos de autenticação e de segurança do processo pelo qual os consumidores, querendo, podem dar acesso a prestadores de serviços que queiram contratar aos dados de conta. E depois, eu destacaria que sem este acesso aos dados é impossível que estes prestadores possam prestar os seus serviços, porque eles são um input essencial, são um input crucial à sua atividade. Importa, mais uma vez, destacar a importância da celeridade. Já, pelo menos, tanto quanto sei, 12 países, 12 Estados-membros já procederam à transposição da diretiva. O prazo já terminou em 13 de janeiro de 2018 e, como tal, qualquer atraso adicional pode ter impacto e a autoridade da concorrência, na sua qualidade de entidade que promove, que defende a concorrência, não deixa de alertar para os riscos que este atraso pode colocar em termos do mercado de uma forma permanente. Portanto, não é uma questão só de atrasar, é que pode ter um impacto permanente que, não podemos, que podemos já não conseguir evitar se não dermos uma resposta atempada. E depois também alertar para o período de transição até à entrada em vigor dos chamados Regulatory Technical Standards, ou seja, a nível técnico, tecnológico, a implementação da diretiva, a implementação da proposta de lei vai implicar ajustamentos tecnológicos para que se possa, no fundo, concretizar este acesso aos dados de conta do cliente quando o cliente autorizar. Estes Regulatory Technical Standards foram desenvolvidos pela Autoridade Bancária Europeia e aprovados pela Comissão, entrarão em vigor posteriormente e implicam, no fundo, uma resposta também dos bancos incumbentes que tem de ser atempada e que, em si, a implementação, não só a transposição, mas a implementação tem de ser atempada e não deve colocar obstáculos desnecessários à inovação. Depois também há aqui uma questão que é a regularização da situação das instituições de pagamento já tinham sido autorizadas à luz da DSP1, que terão de ser autorizadas à luz da DSP2, e que, no fundo, aquilo que a autoridade alerta é que é importante que isto seja efetuado de forma célere para não colocar estas instituições numa situação desfavorável. E depois também os novos entrantes que possam vir a ser autorizados à luz da DSP2. É importante também que não se coloquem requisitos desnecessários de burocracia, de tempo de autorização, que possa de alguma forma desincentivar os operadores no mercado. E também, do ponto de vista da implementação, é importante que ela assegure que se previnem os riscos de encerramento de mercado que foram identificados pela autoridade da concorrência e que, de alguma forma, também estão presentes no articulado da diretiva, porque a diretiva procura, de alguma forma, também identifica estes riscos ao procurar assegurar condições de acesso a inputs aos novos prestadores. Desde logo, a autoridade, por exemplo, alerta para a importância da promoção direta, da participação direta das instituições de pagamento nos sistemas e acordos para compensação e liquidação de pagamentos instantâneos, que é uma realidade que se vai, ou que desejavelmente se vai assumir cada vez mais como importante ao nível dos sistemas de pagamento, e importa que não sejam só, no fundo, os operadores que já estão no sistema de pagamentos hoje ativos e com uma posição importante, que estes novos prestadores, as novas instituições de pagamento que sejam autorizadas pela DSP2, tenham um papel importante neste novo sistema ou subsistema de serviços de pagamento. E depois, é importante reduzir os graus de discricionariedade que estão ao dispor dos incumbentes na obrigação de conceder acesso aos inputs. Ou seja, há aqui um aspecto de implementação que importa evitar que este risco se concretize em detrimento da concorrência. E isso implica a regulamentação secundária também e um olhar atento dos reguladores setoriais para assegurar que estes operadores têm as condições para prestar os seus serviços em benefício dos consumidores. Ao nível, por exemplo, da contratação pública, a Autoridade da Concorrência defende, por exemplo, que o Estado, enquanto consumidor de bens e serviços e também de serviços de pagamento, nos procedimentos de contratação pública para este tipo de serviço, adote especificações tecnologicamente neutras enquanto boas práticas, isto é, sem distinguir os tipos de tecnologia subjacente à prestação dos serviços. Ora bem, nas recomendações da Autoridade da Concorrência relativas à transposição da DSP2, eu gostaria de destacar que isto é uma diretiva de harmonização máxima e, como tal, os graus de liberdade que são concedidos do ponto de vista normativo aos Estados-membros não são muito grandes. Sem prejuízo, há algumas opções normativas que são deixadas aos Estados-membros e sobre as quais a autoridade tece um conjunto de recomendações. Algumas já foram acauteladas na nova diretiva. Eu destacaria, por exemplo, a questão das autoridades competentes. Vou só ver aqui, isto está por referência ao projeto de lei que a autoridade comentou, no atual projeto de lei, estamos a falar do artigo 144, que referia um papel da autoridade da concorrência na monitorização.
Sr. Não sei se estou muito.
Não, estou mesmo a terminar.
É que se não incluía isso que tinha para nos informar, eventualmente nas respostas que pudessem ser dadas.
Com certeza.
Mas não falta
então,
muito.
Vou correr só os temas e depois entrava nos detalhes.
Talvez depois nas respostas possa incluir
essas
informações.
Mas já estou mesmo a dois lados de terminar. Portanto, a questão das autoridades competentes, portanto, o papel da autoridade da concorrência em termos da monitorização das chamadas interchange fees, pois as entidades que são autorizadas para a prestação do serviço, há aqui uma questão sobre as entidades do serviço postal, o cálculo dos fundos próprios, em que é deixada alguma liberdade, pois, ao regulador setorial em termos dos métodos de cálculo de fundos próprios. A autoridade defende que estes devem ser sempre proporcionais, devem assegurar um level playing field entre operadores e serem ajustados às especificidades de cada prestador de serviço, e também um requisito, que também era uma opção normativa, de exigir um ponto de contacto central que poderá constituir em Portugal, poderá constituir um encargo administrativo adicional e que a autoridade recomenda que se pondesse, de facto, isto é proporcional, necessário e justificado. E depois, há também uma opção normativa que já existia na Diretiva de Serviços de Pagamento 1, que tem a ver com, no fundo, um waiver, uma introdução de um regime de licenciamento que isenta de alguns requisitos de autorização as instituições de pagamento, obviamente dentro de alguns volumes de pagamento, e que a autoridade entende que esta opção normativa deve ser exercida a bem de uma redução das barreiras à entrada. E sendo que, para além de Portugal, previsto no artigo 34 da proposta de lei, há outros países que já transpuseram a Diretiva dos Serviços de Pagamento e que também adotaram, ou seja, exerceram esta opção normativa, como seja a Bélgica, a França, a Irlanda, o Reino Unido, que o fizeram. E concluía dizendo que esta diretiva esta proposta de lei que transpõe a diretiva é um desenvolvimento desejável, necessário e urgente para os serviços de pagamento, assente em princípios de abertura, inovação e concorrência, que é crucial para alterar a situação atual, em que há, de facto, barreiras à concretização destes benefícios para os consumidores, alertar para a importância da resposta regulatória atempada e a importância que ou os desafios que se colocam a seguir, isto é, para além desta transposição, desta proposta de lei, é importante a implementação, operacionalização, com um olhar atento também do regulador, para mitigar e eliminar o risco de comportamentos estratégicos, e que a regulamentação secundária vai ser também depois crucial, uma vez assegurado este passo importante, que é a adoção desta proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, dava início à ronda dos partidos. Eu começaria por mim próprio, Carlos Silva, pelo PSD. Antes de mais, agradecer as informações que nos prestam. São muito importantes para este nosso processo legislativo de especialidade. Trata-se, na nossa ótica, talvez do mais importante instrumento que os mercados financeiros vão enfrentar, porque normalmente as questões que têm a ver com mercados financeiros são sempre questões, por vezes, um tanto ou quanto abstratas e que as pessoas estão longe delas, mas esta transposição diretiva vai exatamente de encontro àquilo que são as necessidades mais básicas e mais prementes dos cidadãos. E nessa circunstância entronca numa matéria que é fundamental, que é a forma de pagamentos, de levantamentos, a forma de ter acesso a bens necessários de forma rápida, simples, e não é só ao alcance daquilo que é fisicamente próximo de nós. Com estes instrumentos vamos poder comprar no mercado global, vamos poder ter acesso a todo o tipo de produtos que possamos imaginar e, portanto, é claramente uma legislação que vem modernizar, inovar e abrir os mercados, neste caso concreto, os mercados financeiros e a realidade dos pagamentos e recebimentos à escala global, como eu disse. E nessa circunstância entendemos que este debate, este estudo era fundamental, era necessário e era desejável, portanto, embora a urgência, portanto, eu coloco aqui esta ênfase porque é verdade que o Governo aprovou este tema no último Conselho de Ministros para o qual tinha prazo limite, que foi, penso que é 6 ou 7 de janeiro, sendo que a diretiva deveria estar transposta em vigor a partir de 13. É verdade também que depois há todo um processo legislativo que tem sempre o seu tempo, mas pior do que termos uma legislação ou não termos legislação, seria termos uma má legislação. E nessa circunstância, para nós é muito importante ouvir as entidades e colocou um ponto que me parece fundamental, que tem que ver com dois aspectos. Um, da consulta pública, como é que têm sido as reações, que conclusões, e se eventualmente se vão retirar conclusões para modificar de alguma forma, ou pelo menos aconselharem à modificação de alguns dos aspectos da transposição, e outro, quais foram os aspectos que, tendo sido colocado por vós no parecer que deram ao Ministério da Economia, não foram considerados. Entendemos que as recomendações da concorrência neste campo são absolutamente fundamentais, porque, naturalmente, a concorrência identifica nos mercados financeiros, de seguros, de bancários, fortes concentrações de mercado, até porque temos um mercado pequeno, normalmente dominado pelos principais bancos, são sensivelmente 7 ou 8 bancos, o mercado não está muito aberto, e nisso isso preocupa-nos as posições que a Autoridade da Concorrência tem vindo a expressar relativamente a esse encerramento de mercado. E depois, por outro lado, porque o mercado está ainda mais encerrado porque quem trata dos pagamentos e recebimentos é uma empresa que todos nós conhecemos, que é a CIBS, que é detida em 85% pelo Sistema Bancário Nacional. E nessa circunstância a questão que eu deixo é de que forma prevêem que isto se possa operar e até que ponto é que o mercado será suficientemente aberto e levará a que não exista aqui uma influência, porque desde logo os métodos de liquidação de pagamento estão concentrados nesta entidade que é a CIBS. Isto era um dos aspectos que eu gostaria que fosse refletido. Por outro lado, há aspectos relacionados com a questão magna, no fundo, que é o sigilo bancário. Nós sabemos que o sigilo bancário foi importante, não é só pelo facto de alguma forma, permitir uma certa descrição para quem está no mercado, ou seja, para os negócios que existem, para as pessoas que depositam dinheiro. O sigilo bancário também contribui muito para a segurança das transações financeiras. E, portanto, todo este empreendimento foi um empreendimento que demorou muitos anos a implementar, teve investimentos por parte do sistema financeiro vultuosos e, nessa circunstância, esta forma simples de prestar informações relativamente aos clientes por parte dos bancos prevêem que seja, que não existam mecanismos que, de alguma forma, mitiguem esta situação, ou seja, o que eu pergunto é se os bancos não vão levantar barreiras a esta informação, porque há um aspecto que foi sempre considerado no sistema financeiro português, é que os dados das pessoas eram dos bancos, pelo menos a ideia que tenho é de que os dados e as informações acerca da identidade das pessoas são posse dos bancos. Esta diretiva vem mudar essa realidade, ou seja, os dados pessoais são das próprias pessoas, são dos cidadãos enquanto consumidores. E, portanto, só mediante a autorização por parte dos mesmos é que esses dados serão disponibilizados para as entidades que operam no mercado. E nessa circunstância eu pergunto até que ponto está esta situação está mitigada e se não irá haver problemas. Eu já estou um bocadinho adiantado e, portanto, vou passar só mais uma questão que lhes queria colocar. A questão dos 85% da CIBS parece-me muito importante. Relativamente à questão do crowdfunding que está fora desta diretiva. Nós sabemos que, embora não exista muito em Portugal, o crowdfunding por financiamento de capital e por financiamento de empréstimo é uma realidade, vai-se colocar, portanto já existe até algum financiamento por empréstimo, não por capital, por alocação de capital às empresas. No entanto, dentro desta perspectiva de diretiva, não fazendo o crowdfunding parte da mesma, como prevê no futuro que se possa articular estes aspectos? É só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Partido Socialista, ao deputado Fernando Anastácio.
Muito bom dia. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e também agradecer os representantes, as representantes da Autoridade da Concorrência aqui presentes e, obviamente, agradecer a vossa disponibilidade para colaborarem com o Parlamento neste processo legislativo. Muito se falou já aqui da questão da urgência e, obviamente, a urgência convoca-nos a também sermos um pouco diligentes e céleres no tratamento destas questões. Porque não basta a gente falar de urgência e depois, se calhar, temos uma prática que não está coordenada com essa urgência que proclamamos. É evidente que este é um tema importantíssimo. Aliás, ouvi atentamente a vossa explanação e a questão que se me colocava era procurar identificar na vossa explanação elementos que pudessem ser distanciadores, críticos, recomendações, questões importantes que, de alguma maneira, a proposta de lei de autorização legislativa não respondesse. Portanto, essa era essencialmente a minha preocupação, porque eu acho que, salvo devido respeito, a ter alguma utilidade no conjunto de todas estas audições serão mesmo para isso. Mas pronto, fiquei relativamente confortado na perspectiva, porque não notei marcas, aliás, fiz uma leitura essencialmente até de concordância com a generalidade das soluções e também apresentadas na proposta de lei. Verifiquei e confirmado, obviamente, que houve já uma participação anterior neste processo de formação, processo legislativo, e por isso a generalidade das questões estão de alguma forma aqui tratadas. Notei e faço referência muito particular às preocupações aqui expressas ligadas com a questão da segurança, com a questão da confidencialidade, e no fundo com uma afirmação que deixou que é clara e que vai um pouco ao arrepio ou ao contrário de algumas considerações mais recentes aqui expressas. Hoje estamos perante um regime na sociedade que altera este paradigma de alguém ser o dono dos dados de alguém. Hoje os dados, e aí a esse respeito faço uma chamada de atenção ao recente Regulamento Geral de Proteção de Dados, onde a filosofia é completamente inversa daquela que acabou de ser referida. Os dados são da pessoa, não são de qualquer outra entidade que os tem. E por isso, toda esta legislação está assente num princípio que é a autorização do titular. Admito que, obviamente, possam surgir barreiras de quem tem uma posição dominante de mercado, mas isso são, se me é permitido, isso são matérias de outra natureza que não propriamente de... É evidente que teremos que encontrar as respostas, mas também estou confiante que a solução legislativa final poderá encontrar já e dar e fornecer um conjunto de instrumentos que serão positivos e serão importantes para isso, mas essencialmente também reconheço que o período da implementação disto será decisivo e será muito importante. Aliás, parece-me até determinante do que é que vai ser o sucesso de toda esta atividade e da abertura dos novos operadores a este mercado, em função do que se vier a passar no período de adaptação, porque aí sim é que vamos encontrar essas tensões todas entre quem domina o mercado e quem pretende entrar no mercado. Por isso, se não houver nenhuma questão muito em concreto que para a Autoridade da Concorrência seja relevante, preocupação relevante, que não seja tratada na proposta de lei que está em apreciação, e se houver, pedia, obviamente, que a caracterizasse e que a identificasse, mas se não havendo, Limitaria-me a agradecer a vossa disponibilidade e, obviamente, contribuir para que, o mais rapidamente possível, isto seja aprovado pelo Parlamento, para evitar, obviamente, que o Estado português seja altamente penalizado, que é o risco que corre se haver um conjunto de longas neste procedimento legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pelo CDS, deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a autoridade da concorrência, dar nota de que estou aqui distante, não por nenhuma razão, é só porque tenho o computador ligado, não é nada assim tão complicado. E também dar outra nota, que eu tenho que estar, deveria estar às 11 noutra comissão e, portanto, estou aqui um bocadinho apertada de tempo, mas vou tentar então ser sucinta. Bem, genericamente, o que está aqui em causa, em certo sentido, é liberalizar um setor, é permitir a entrada num setor de novas empresas, e isso tem sempre duas consequências no B2B, digamos assim, e no B2C. Não é? Portanto, tem esses dois impactos. Focando na componente B2B, estamos completamente em sintonia com as preocupações manifestadas no issue paper da Autoridade da Concorrência. São reais e são-nos relatadas por várias empresas na área da fintech as dificuldades, digamos, até mais administrativas do que legais no acesso, por exemplo, ao gateway de pagamento dos bancos, porque, de alguma forma, o acesso, do ponto de vista jurídico, já estava previsto, mas a operação prática e as vias reais para que depois se concretize esse acesso encontram muitas formas de não se tornarem eficazes, vamos pôr a coisa assim. Isso por um lado. Por outro lado, o facto de haver, de facto, este atraso na transposição, no caso português, traz outro conjunto de desvantagens a nível B2B, que tem a ver com a disparidade com outras empresas no contexto internacional versus empresas de origem mais portuguesa. E, portanto, percebemos que a Autoridade da Concorrência conhece bem e percebe bem estas questões e coloca-as corretamente. Eu diria que o regulador setorial também, mas a questão parece-me ser mais de enforcement do que de diagnóstico das dificuldades. E, nesse sentido, parece também que as medidas e as disposições regulatórias não são suficientes ou não são suficientemente eficazes. E conhecemos a realidade de outros países nos quais foram concretizados remédios mais radicais, como, por exemplo, no Reino Unido, com a obrigação de venda da rede semelhante à CIBS nessa região. E, portanto, interrogamos-nos se é preciso um remédio tão radical, avançar com remédios tão radicais em Portugal, para que estas disposições, que do ponto de vista legal estão previstas, se tornem efetivas do ponto de vista do terreno. Isto sendo muito concreta, esta é a questão. No caso B2C, também nos preocupa uma outra questão que tem que ver com a existência de comissões e uma grande divergência nas comissões que são cobradas aos consumidores, desde zero até valores muito variáveis, e que significam, ou que pelo menos podem significar que, em alguns casos, existe subsidiação cruzada nos vários serviços e, portanto, é possível praticar comissões zero que outras entidades que estão a entrar no mercado para suportar os custos de entrada não podem fazer. E, portanto, talvez seja abusiva a expressão, mas de alguma forma que se pratiquem situações semelhantes a dumping e que isso crie dificuldades na concorrência, particularmente nos novos entrantes. E, portanto, para além de tudo aquilo que já foi aqui falado, estes dois conjuntos de questões, portanto, qual é a radicalidade dos remédios que pode vir a ter que ser necessário impor e que decorra também da consulta pública, entretanto, realizada, por um lado, e por outro lado, o que é que se pode fazer do ponto de vista de garantia da concorrência para os consumidores, para que possam, ao escolher um operador, não serem confrontados com comissões muito diferenciadas, por exemplo, num primeiro momento, mas que a prazo e para garantir a viabilidade desses, uma vez fidelizados ao operador, depois não venham a ter que ser surpreendidos mais à frente com grandes diferenças de comissões. Portanto, o que é que a Autoridade da Concorrência, como é que se coloca perante estas questões e o que é que pode efetivamente fazer, ou pelo menos recomendar, num primeiro momento, uma vez que é um regulador ex post e, portanto, também não pode fazer muito já, o que é que pode recomendar, de qualquer das maneiras, a fim de que não tenha que vir a atuar como ex post mais tarde? Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou então a palavra à Autoridade da Concorrência para responder a este conjunto de questões.
Muito obrigada pelas questões que eu vou procurar responder pela ordem que foram colocadas. Portanto, começo em primeiro lugar pelas considerações do Sr. Presidente, o deputado Carlos Silva, que destacou aqui algumas também das considerações que a Autoridade da Concorrência partilha e que estão plasmadas no Issues Paper. É, de facto, necessário que nos ajustemos às realidades, é, de facto, uma constatação que as necessidades dos consumidores é que determinam, e tem sido a resposta dos consumidores, sempre no caso da inovação tecnológica, que vai alertando para a necessidade da legislação e da regulamentação se adaptar aos seus padrões de consumo e, portanto, não podia deixar de sinalizar que essa também a nossa temática, a nossa posição e a importância de modernizar. Sobre as questões que não foram consideradas em termos depois das recomendações no parecer da autoridade e que também foram aqui tocadas pelo deputado Fernando Anastácio, eu vou de seguida referir quais foram estas questões. Sem deixar de destacar previamente, isto em linha com aquilo também que o deputado Fernando Anastácio referiu, que a diretiva é de harmonização máxima, portanto as opções normativas são reduzidas e a posição da Autoridade da Concorrência é de apoiar o papel da diretiva, da sua transposição e como tal apoia esta proposta de lei, porque entende que vem dar resposta a um vazio de regulação, regulatório, que importa colmatar. E, portanto, nessa medida, a posição é essencialmente de apoio à proposta de lei relativamente às opções normativas, que são limitadas. Destacamos, então, que relativamente às autoridades competentes, havia um papel que era atribuído à Autoridade da Concorrência, que era essencialmente com a supervisão de comissões interbancárias, que a autoridade entendeu que estava melhor alinhado com as posições as competências do regulador setorial. Portanto, a autoridade compete assegurar que há condições de abertura no mercado e que os operadores têm condições para agir de forma individual e concorrencial, e de facto esta recomendação foi acolhida. Portanto, este papel que era atribuído à Autoridade da Concorrência um bocadinho à margem daquilo que são as suas atribuições normais e estabelecidas por lei, foi de facto acolhida. Depois há, por exemplo, a descrição sobre as entidades que podem prestar estes serviços de pagamento que estão discriminadas na diretiva, na DSP2, no artigo número 1. E há uma referência às entidades do serviço postal, que na diretiva dos serviços de pagamento é referido unicamente, eu vou citar aquilo que é dito na diretiva, que são instituições de giro postal autorizadas pelo Direito Nacional a prestar serviços de pagamento. Ora, atualmente nós sabemos que, aliás, o artigo 8º, se não me engano, da proposta de lei, concretiza com a autorização à entidade concessionária do Serviço Postal Universal. Ou seja, é uma designação algo restritiva que, sem prejuízo da concessão do Serviço de Ordens de Pagamento ao CTT, à concessionária do Serviço Postal Universal, face às alterações que o mercado pode vir a desenvolver, entendemos que é desnecessário ficar uma designação tão restritiva e que se poderia optar por um articulado mais próximo daquele da diretiva, que é mais aberto. Depois, também é deixada a opção normativa de deixar ao regulador setorial a determinação da forma exata do cálculo dos fundos próprios das instituições de pagamento. No fundo, a proposta de lei apresenta três métodos que podem ser seguidos pelas entidades competentes nos termos da legislação nacional, estes graus de liberdade é importante que o regulador, isto não tem propriamente a ver com o articulado da proposta de lei, mas esta opção normativa, ao ser exercida, é importante depois o regulador na determinação dos métodos para cálculo destes fundos próprios, assegure que eles são ajustados e proporcionais à atividade de cada prestador de serviço e que não discrimine desnecessariamente entre operadores que prestam o mesmo tipo de serviço. Portanto, este é uma das outras aspectos que a Autoridade da Concorrência destacou no seu parecer. Depois, há também a possibilidade que é deixada aos Estados-membros de exigirem que as instituições de pagamento que operam no seu território através de agentes ao abrigo do direito de estabelecimento, cuja sede esteja situada noutro Estado-membro, nomeiem um ponto de contacto central no seu território para garantir uma comunicação e informação adequadas sobre o cumprimento de dois dos títulos da iniciativa legislativa. Ora, o legislador nacional optou por exercer esta opção e aquilo que a autoridade destaca é, na medida em que isto pode trazer alguns custos administrativos, que eles sejam ponderados para se aferir, de facto, da necessidade e da proporcionalidade da exerção de se ter exercido, no fundo, esta opção. Há depois também uma questão da derrogação dos requisitos dos instrumentos de pagamento de baixo valor e moeda eletrónica, em que havia, aliás, o legislador optou por um limite inferior àquele que estava como default na diretiva, especificamente um limite de 250 euros, que é inferior ao limite máximo que é surgido pelo legislador europeu, que é de 500 euros, no caso de instrumentos de pagamento pré-pagos, e aquilo que se refere é, no fundo, ponderar se isto se adequa às necessidades, se pode aqui trazer algum caráter restritivo adicional. Com certeza. Com certeza. Bem, e depois passo à temática que foi abordada sobre, penso que foi transversal às questões que me colocaram, que é a relevância da CIBS, não é? Ora bem, o mercado evoluiu dessa forma, nós sabemos que a CIBS teve no passado um papel que foi importante em termos de inovação e em termos de oferecer benefícios. Agora importa que estes ganhos no passado não se tornem, no fundo, num obstáculo e num fator negativo para o futuro. E, como tal, a autoridade destaca que importa, tendo em conta todos estes papéis que a CIBS desempenha no mercado e a preponderância que tem no mercado e todos os conflitos de interesse que podem, no fundo, resultar em restrições de concorrência, que sejam minimizados. E, ora bem, a transposição da diretiva já visa, de alguma forma, limitar os graus de risco de encerramento do acesso a infraestruturas por parte dos novos incumbentes, dos novos prestadores de serviços. Depois, a Autoridade da Concorrência também alertou para algumas medidas que se podem adotar, tendo em conta que este é o contexto, portanto, foi desta forma que o mercado evoluiu e é desta forma, não é mais concorrencial, mas é desta forma que ele se nos apresenta. A autoridade alertou no Issues Paper para algumas questões que podem ser acauteladas e uma delas é, por exemplo, o papel que as novas entidades, os novos prestadores das novas fintech podem ter no âmbito dos pagamentos instantâneos. Neste momento nós sabemos que os subsistemas de serviços de pagamento atuais rodam muito em torno da CIBS e dos bancos incumbentes e abrir o subsistema que terá de ser desenvolvido para os pagamentos instantâneos de uma forma aberta aos novos prestadores de serviços pode ser uma forma de colmatar e de criar as condições para que estes novos tipos de serviços se assumam de uma forma mais aberta, mais rápida e mais em benefício do consumidor, porque são realidades que se têm vindo a assumir cada vez mais prementes no âmbito de outros países. Em Portugal ainda estão algo tímidas, ainda vão ter que restar um desenvolvimento e importa que este desenvolvimento ocorra num ecossistema mais aberto e que inclua estes novos prestadores de serviço. Aliás, esta foi também uma questão que foi destacada pelos próprios stakeholders da ADC durante o processo de reuniões bilaterais que tivemos e uma recomendação que nos parece muito importante e à qual o Governo e o regulador setorial, em particular, que terá a seu cargo o desenvolvimento deste sistema, deverá estar atento e pode fazer uma diferença em termos da evolução para o futuro dos sistemas de pagamento. Isto sem prejuízo, obviamente, de a autoridade, na sua atuação ex post, não deixar de estar alerta para qualquer barreira que seja trazida ao seu conhecimento, que a CIBS ou outro operador incumbente, os bancos, possam colocar no acesso aos inputs necessários a estes novos prestadores de serviços. E depois destacaria aqui o aspecto da confidencialidade e dos dados, com umas notas sobre a importância de desmistificar algumas percepções, por vezes erradas, sobre o que é que estes novos serviços vêm trazer e o que é que estes novos enquadramentos regulatórios vêm trazer. Ora bem, a Diretiva de Serviços de Pagamento 2 vem reconhecer que os dados são da propriedade do cliente e que o cliente tem direito à portabilidade dos seus dados para que lhe sejam prestados serviços. E isso depende, é uma opção do cliente. Ou seja, não é uma opção do banco, é uma opção do cliente. Os dados são do cliente e o cliente é que determina se quer ou não que um terceiro prestador de serviços aceda aos seus dados de conta para prestar um serviço que ele solicita. A Diretiva dos Serviços de Pagamento também limita o âmbito em que este terceiro pode utilizar os dados de conta do cliente. Isto é, este terceiro apenas os pode utilizar para o serviço que o cliente lhe contratou e não para outros fins. Portanto, há um conjunto de limitações que visam, no fundo, salvaguardar os direitos do consumidor e as escolhas do consumidor e tornar possível a concorrência, mas sempre com base em escolhas do consumidor e não com base nas escolhas dos bancos relativamente a opções de consumo. Ora bem, o Regulamento Geral de Proteção de Dados vem também precisamente no mesmo sentido e, portanto, nesta ótica são compatíveis e poderão até ser complementares, uma vez que a diretiva se foca sobre os serviços de pagamento e o regime geral de proteção de dados é obviamente mais geral, mas também vem no sentido de atribuir o direito sobre os dados e a posse sobre os dados aos consumidores, aos clientes, e determinar a sua portabilidade. E como tal, estas são disposições que vêm no mesmo sentido, que são compatíveis até complementares, e a Autoridade da Concorrência realça no Issues Paper que é importante que os operadores incumbentes não se refugiem nesta questão e da proteção dos dados e até em algumas percepções que têm mais a ver com a informação assimétrica do que outra coisa, porque informados os consumidores certamente tomarão conhecimento da segurança reforçada e dos direitos que têm nesta matéria, que os bancos não utilizem essas percepções para exacerbar preocupações de segurança, porque a diretiva vem procurar responder estas questões de segurança, limitando não só o âmbito em que os dados podem ser utilizados, mas também os procedimentos técnicos para assegurar a autenticação forte e segura do acesso de terceiros aos dados. Eu queria ver se... sobre a temática do crowdfunding, realmente há um enquadramento regulamentar em Portugal relativamente ao crowdfunding. Este enquadramento regulamentar era de 2015, permaneceu sem efeitos, uma vez estava pendente de um regime sancionatório que, salvo erro, veio a ser adotado em 2018, impõe, por exemplo, estes limites ao investimento. Obviamente que importa sempre a segurança do investidor, a questão é se estes limites que não existem na proposta de regulamento que será considerada pelo Parlamento Europeu, estes limites ao investimento não existem e a questão que a autoridade coloca é serão necessários estes limites? Estes limites são necessários, são proporcionais aos objetivos que eles pretendem prosseguir ou será que de alguma forma estamos a limitar desnecessariamente aquilo que são as opções dos consumidores, sendo que o financiamento colaborativo, em particular, pode trazer benefícios muito importantes até em termos de cobertura dos serviços financeiros, porque há consumidores, empresas, microempresas que não encontram soluções a preços competitivos ou não são cobertos pela banca retalho, e a microempresas também, e que poderão encontrar nestas novas formas de financiamento preços mais competitivos e uma resposta da oferta que vá de encontrar as suas necessidades e, nessa medida, atendendo à importância do financiamento às PMEs e às microempresas e conhecendo todas as restrições que se colocam nesta matéria, o crowdfunding e o financiamento colaborativo são novas opções que as tecnologias vêm tornar possíveis e que importa concretizar e, nessa medida, ponderar sobre se, de facto, os limites são ou não são apropriados aos objetivos que se pretendem prosseguir. E também há uma questão de informação, ou seja, para além das barreiras que aqui referi, o Issues Paper identifica barreiras que têm também a ver com o comportamento dos consumidores e que têm muito a ver com o nível de informação que os consumidores têm. E relativamente ao crowdfunding, por exemplo, a ADC destaca que é importante que haja mais informação aos consumidores, nomeadamente sobre as questões que se colocam entre a eventual compatibilização destes dois regimes que poderão vir a coexistir e que questões se colocam para não só os fornecedores, mas também os utilizadores. E eu penso que, depois foi referido, eu destaco só aqui, foi referida o atraso, as implicações do atraso em termos de penalização para o Estado. A autoridade, no seu papel de promoção da concorrência, destaca o impacto que isso pode ter para o mercado, porque esse é um a que nós estamos particularmente atentos e destacamos que não é só uma questão, às vezes, dos números que estão associados a eventuais sanções em termos de atrasos de transposição, mas sim, mais, se calhar, tão importante ou mais importante são as marcas que isso pode deixar em termos de desenvolvimento dos mercados. A senhora deputada Ana Rita Bessa referiu o exemplo do Reino Unido, em que houve medidas mais fortes, não só aquela que referiu, mas também uma iniciativa que era o Open Banking, que estipulava uma calendarização muito forte para a fase de implementação, que é uma fase crucial que se segue à transposição e onde, como referiu muito bem, estas tensões se poderão colocar. E vejamos, mesmo que nós tenhamos um enquadramento legislativo que salvaguarde o direito dos consumidores darem acesso às suas contas de pagamento, se assim o quiserem, a verdade é que, do ponto de vista tecnológico, vai haver desafios. E vai haver desafios porquê? Porque há várias formas que, se não forem acauteladas, por exemplo, na regulamentação e também na monitorização pelo regulador setorial, sendo que a autoridade também estará, obviamente, atenta a estas matérias, os bancos podem colocar para limitar o acesso dos novos operadores. Eu dou um exemplo. Se para o consumidor dar a sua autorização tiver que passar por um conjunto de ecrãs, em que, ou seja, o processo torna tão difícil, tão pouco amigo, tão pouco fácil, tão pouco conveniente, que a certa altura o consumidor desiste. Ora, são, às vezes há pequenos aspectos desta natureza que podem obstaculizar de uma forma aparentemente subtil, mas eficaz, a entrada destes novos tipos de operadores. Ou, por exemplo, se a informação que é concedida não tem a cobertura nem a extensão que é necessária à prestação do serviço. Ou, por exemplo, se, de alguma forma, os bancos se refugiarem nesta questão da proteção dos dados e referirem incompatibilidades com regimes que nos parecem a nós, que, aliás, trabalham no mesmo sentido. Isto são alguns exemplos que a autoridade cobriu no sentido de alertar, até porque teve interações com as suas congéneres, no sentido de perceber, e também com o caso no Reino Unido, no sentido de perceber que dificuldades tinham colocado e de perceber que detalhes importa acautelar, que parecem detalhes, mas que podem fazer toda a diferença em termos de implementação, se, por exemplo, desmotivarmos os consumidores a utilizar estes serviços por, como eu disse, dificultando a interação ou não dando os serviços com a rapidez, os dados com a rapidez que é necessário para que a prestação de serviços seja eficiente. Ou seja, há formas para as quais a autoridade alerta no seu issues paper, recomendando que estes aspectos sejam acautelados, beneficiando também da experiência que foi, de obstáculos que foram colocados noutros países.
Muito bem, não sei se há mais alguma questão. Da minha parte não há, portanto, resta-me agradecer à Autoridade da Concorrência, aos seus representantes, preciosas informações que aqui nos deixaram. Se nos puderem então deixar então, a vossa apresentação.
Deixamos com certeza.
Agradecemos também e pronto, e é só.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados.